outros.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. Sejam bem-vindos a mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa de informação da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, que marca aqui presença nos 90 FM da Rádio Vidigueira todas as quintas-feiras, neste horário entre as 11 e o meio-dia. E avançamos já na informação municipal para falarmos sobre o programa Primeiro Direito, na voz de Marta Silva, técnica superior dos Serviços Técnicos de Urbanismo da Câmara Municipal de Vidigueira.
Bom dia a todos. O programa Primeiro Direito é um programa de apoio ao acesso à habitação e visa apoiar a promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada. Podemos depois explicar aqui mais à frente do que é que se trata estas condições indignas. Em termos legais, o programa Primeiro Direito é um programa criado pelo Governo através do Decreto-Lei 37 de 2018. Portanto, é um programa que já tem algum tempo em vigor. Atualmente, tem também o apoio financeiro do PRR, o que permite, então, a realização de candidaturas, não só da parte dos municípios ou outras entidades do terceiro setor, mas também daquilo que vamos explicar também, o que são os beneficiários diretos deste programa. Portanto, o primeiro direito tem a ver aqui com uma reformulação que houve da geração das políticas da habitação e que tem como objetivo centrar-se nas pessoas e no apoio direto ao seu acesso a uma habitação adequada, privilegiando, em termos de soluções, a reabilitação e o arrendamento num modelo de governança denominado como participado e integrado. Assim, esta política tem uma visão proativa sobre as necessidades habitacionais da nossa população.
Passámos uma segunda questão, que é: que enquadramento tem este programa na Estratégia Local da Habitação?
Então, a Estratégia Local da Habitação decorre exatamente também desta nova geração de políticas e, no fundo, é um documento que enquadra e faz o diagnóstico a nível municipal daquilo que são as suas carências habitacionais. Portanto, para que cada município possa procurar soluções ao apoio deste programa, teve que inicialmente elaborar este diagnóstico que olha para o território naquilo que são as suas carências habitacionais, mas também aquilo que são as carências financeiras dos agregados aqui residentes. Portanto, não sei se valerá a pena também aqui partilhar convosco alguns dos resultados, não é, que saíram deste diagnóstico e que, no fundo, depois estabelece uma visão daquilo que poderão ser as soluções delineadas. Portanto, como disse, numa primeira fase olha-se para a questão da carência financeira dos agregados, e penso que isso também não é novidade para nós, que aqui no nosso concelho, e tendo como um valor de referência o Índex Santos Apoios Sociais, portanto, o denominado IAS, é indicado por este diagnóstico que 53% dos agregados fiscais no município têm um nível de rendimento, inferior a 2 IAs, ou seja, um valor aproximadamente de 10.531 euros por ano, o que indica uma situação de carência financeira acentuada. Portanto, isto, claro que infelizmente estamos dentro daquilo que é a característica do Baixo Alentejo, no entanto, aqui também um pouco acima. Depois, outra coisa que todos nós ouvimos falar é a taxa de esforço. Portanto, o que é que significa neste rendimento de um agregado habitacional ou familiar que já é baixo por si, qual é o impacto dos custos com a habitação. Portanto, e aqui o nosso diagnóstico também indica que facilmente estamos acima daquilo que são os 35% que também todos conhecemos como a taxa de esforço, que é também amplamente divulgada pelos bancos quando pedimos um financiamento para a habitação. Portanto, será desejável que esta taxa seja sempre inferior a este valor dos 35%. Portanto, não sei se esclareci.
Esse é o diagnóstico no âmbito dessa estratégia local de habitação, sim, que depois, sim, enquadra todas as medidas que são implementadas.
Exato.
Em relação ao primeiro direito, quais são os beneficiários deste programa e quais as suas condições de acesso?
Certo. Então, aqui voltar também só um pouco atrás naquilo que são as condições de dignidade habitacional. Portanto, além da questão da carência financeira, que também já referi, portanto, este diagnóstico olha então para a população e para que haja um beneficiário, portanto é assim que determinamos, portanto os beneficiários destes apoios, apoios que podem ser concedidos no âmbito do PRR, Fundo Perdido, portanto, e é essa a vantagem do enquadramento das candidaturas no âmbito deste programa. As condições de dignidade não são assim designadas dentro do primeiro direito. Portanto, a precariedade, que tem a ver com pessoas que se encontram em situação de sem-abrigo. Isto aqui quando falamos nos particulares, tá? Depois já falarei das soluções municipais. Pessoas que se encontram também sem solução habitacional, ou que, por exemplo, podem ter uma residência, mas neste momento, até por uma questão de insolvência de um dos elementos do agregado habitacional, ou até porque o proprietário do imóvel precisa dele em termos de arrendamento e colocou um limite e aquela família não tem uma solução. Portanto, estamos a falar de condições de precariedade em que as pessoas poderão ficar sem teto ou sem casa. Depois também temos outra condição de dignidade, que é insalubridade e segurança. Aqui facilmente também podemos chegar à conclusão que dentro do nosso município é fácil enquadrar, porque neste caso podemos estar a falar de pessoas que até têm uma habitação própria e têm uma residência própria, mas não têm as condições de habitabilidade mínimas para lá viverem. E quando falamos das condições mínimas de habitabilidade, podemos estar a falar simplesmente até de um quarto ser ventilado, de possuir uma janela que permita ter exposição solar e que também permita, por exemplo, combater a umidade no inverno. Portanto, em questões ainda de segurança, podemos também estar a falar de um telhado que está a ruir. E que a família não tem condições económicas para fazer essa reabilitação. Portanto, já enumerámos aqui duas das condições de indignidade, temos mais duas. A seguinte é a sobrelotação, que tem a ver com o número de elementos do agregado habitacional. Aqui também, no âmbito deste programa, mudou-se a designação, quer dizer, utiliza-se outra designação, nós estamos habituados a falar do agregado familiar. Portanto, aqui fala-se de um agregado habitacional. Portanto, dado também todas as mudanças que a nossa vida contemporânea tem provocado na família, muitas vezes temos um agregado que já não é constituído apenas por elementos da família em si, não é? Portanto, pode agregar outros até por uma solução económica, né? Ser mais vantajosa até em termos de arrendamento. Portanto, a sobrelotação tem a ver exatamente quando temos mais pessoas do que aquelas que podem habitar dentro daquela casa. Portanto, imaginando, se temos quartos com áreas mínimas, portanto, perto dos 9 metros quadrados, não poderíamos ter 3 crianças, por exemplo, dentro desses quartos, não é? Ou então, se temos um casal que entretanto também tem mais do que um filho e só tem mais um quarto, além do quarto dos pais. Portanto, esta situação de sobrelotação também facilmente é atingível. Depois, por último, temos a inadequação. A inadequação também passa por uma situação muito específica em que fisicamente as pessoas que nela habitam não estão, ou melhor, a habitação não tem as condições para responder às suas necessidades. Portanto, imaginemos quem está numa cadeira de rodas, pronto, que poderá estar assim em termos de tempo apenas, sem ser permanente, não é? Mas se já tiver uma incapacidade permanente, portanto, se na casa tivermos degraus ou tivermos outras barreiras de acesso, portanto, estamos a falar de questões de acessibilidade e que aqui também podem ser enquadráveis. Ou mesmo a largura dos vãos, das portas, mais uma vez, portanto, para que a cadeira de rodas possa passar. Ou outras questões também relacionadas com a saúde e com a relação física do espaço com quem lá habita. Portanto, estas são as questões das condições de dignidade que têm que ser verificadas naquilo que são os beneficiários, para responder à pergunta. Portanto, estes beneficiários são os beneficiários diretos, portanto, que podem a nível do município apresentar uma candidatura de pedido de apoio à elaboração deste processo que é um pouco exigente em termos de comprovativos e em termos de verificação aqui por parte dos serviços municipais. Além do particular, o município também se pode candidatar naquilo que é designado o seu parque habitacional. Portanto, neste momento, o município da Vidigueira tem alguns prédios urbanos que arrenda. a renda também por questões sociais e que também têm a necessidade de obras de reabilitação. Portanto, também dentro da Estratégia Local da Habitação e dentro do primeiro direito, essas obras são elegíveis, as despesas com essas obras são elegíveis, visando a melhoria do parque habitacional para poder dar resposta às questões sociais que temos no concelho. Portanto, podemos ter, e temos atualmente, estes dois tipos de beneficiários. Portanto, aqueles que chamamos os beneficiários diretos, que são todos os particulares e aqui residentes, e então um município também com as suas próprias soluções.
E qual é o papel do município de Vidigueira na gestão deste programa Primeiro Direito?
Então, aqui, acima de tudo, como há pouco disse, é necessário fazer uma verificação destas duas condições. Portanto, das condições indignas por parte da habitação e das condições de carência económica e financeira. Portanto, qualquer um que esteja interessado deve dirigir-se, em primeiro lugar, aos serviços sociais do município, apresentar as suas condições, para que aí seja feita uma pré-avaliação do seu estado e ver do possível enquadramento. E o município aqui desempenha o papel não só de encaminhar e até de sinalizar os próprios agregados habitacionais, mas também de validar perante o IRU, referir que é aqui o IRU, o Instituto de Habitação e de Reabilitação Urbana, que faz a gestão do programa. Portanto, neste caso, há por parte do município a verificação destas condições, portanto, primeiro, como digo, e também através de simuladores que já estão disponíveis no portal da habitação e qualquer um de nós poderá consultar, em primeiro lugar, para fazer a verificação destas condições económicas e financeiras, que se baseia simplesmente na indicação daquilo que é o rendimento anual bruto e também dos elementos do agregado habitacional. A partir daí ficará a saber, juntamente com as suas condições de indignidade habitacional, se é elegível para o programa ou não. Portanto, este é o primeiro passo e é isso que o município verifica, vamos dizer, na nossa área social. Depois, havendo aqui uma validação por parte do social dos elementos do agregado habitacional, passamos a uma fase mais técnica que tem a ver exatamente onde desenvolvo os meus serviços na Câmara, portanto, onde há uma ação de vistoria à habitação, onde são verificadas as condições de dignidade da habitação, com o objetivo de orçamentar o custo das obras em questão para adaptar ao agregado habitacional. No caso, estamos a falar de reabilitação. Poderemos não estar a falar desse caso, poderemos até estar a falar de quem não tem simplesmente uma habitação alternativa e poderá aqui ser feita uma proposta de aquisição com obras ou não, ou então se a aquisição da nova habitação se adequa às necessidades do agregado. Claro que tudo isto, quer os orçamentos, quer os valores das aquisições, são enquadrados a nível dos programas, portanto, a nível do governo, são estabelecidos limites. E portanto, no fundo, essa verificação que o município faz. Depois, por último, verificadas estas duas condições, peço desculpa, é elaborado um formulário da candidatura que é depois enviado para o IRU. Portanto, e será o IRU aqui, no papel, assumindo o papel que atribui as verbas, não é? Que irá fazer então o veto final de selecionar e dizer que está adequado e, portanto, a partir daí é assinado um contrato de colaboração entre o IRU. No caso do município, chama-se um acordo de colaboração e ele já foi assinado faz agora um ano, exatamente. E por parte dos beneficiários diretos, é um contrato direto, portanto, a gestão e as verbas são geridas entre os próprios, que são os beneficiários diretos, e o IRU. Portanto, mais uma vez, nestes casos, o município é o beneficiário intermediário, mas tem como objetivo encaminhar as pessoas e verificar das suas necessidades e enquadramento no programa.
Para concluirmos este assunto e o esclarecimento sobre este assunto, quais os procedimentos para efetuar, então, já referiu aí algumas situações importantes a ter em conta, mas quais os procedimentos para efetuar candidatura a este programa?
Portanto, como há pouco disse, será melhor numa primeira fase ainda da auscultação procurar os serviços sociais da autarquia, pronto, para a apresentação daquilo que são as necessidades do agregado habitacional e ver se a jeito ainda ainda informal do cabimento dentro do programa. Verificada essa possibilidade, é feita através do balcão único um requerimento para apoio à elaboração da candidatura. A partir daí terá que ser feita prova de uma série de documentação, como há bocado já falei, a questão do IRS, por exemplo, no caso do agregado ser proprietário da habitação que pretende reabilitar, também tem que ser apresentada a certidão permanente. Portanto, no fundo, são uma série de documentos que permitem atestar das questões da carência e da condição indigna. Portanto, e esses documentos são apresentados e são submetidos no balcão único. Portanto, mas há uma listagem que nós disponibilizamos e um formulário próprio também a nível do balcão, que é feito então entre articulação dos serviços sociais e também os serviços técnicos da autarquia. Portanto, a maior parte das vezes, e também nos casos que já temos tido de consulta, a maior parte dos municípios assusta-se um pouco com a quantidade de documentação, mas também sabendo qual é que é aqui o objetivo, não é? Portanto, é natural que também tenha que haver este tipo de verificação da documentação. Mas também temos um acompanhamento próximo, e dado que são formulários que são realizados através de formulários eletrónicos, não é? E sabemos que muitas vezes as pessoas também não têm essa capacidade para o realizar, portanto aqui estamos para dar o devido apoio.
Foi uma entrevista com Marta Silva, técnica superior dos Serviços Técnicos de Urbanismo da Câmara Municipal de Vidigueira, a propósito do programa Primeiro Direito. Fazemos agora uma pausa nesta informação municipal, voltamos já a seguir.
Que ofereceu, que é por ela ser menina, que é para estar perto de Deus. Foi assim de pequenina que a quiseram ensinar que tem lugar na cozinha e em casa a costurar. Tem cuidado, ó Carolina, que o lagarto dá ao rabo. Tu até te vês rainha, quem mata o patriarcado. Tem cuidado, ó Carolina, quem tem sonhos tem pecado. Ser menina é tua sina, ser mulher é teu legado. Cuidado com a Carolina que vem de punho cerrado. Cuidado com a Carolina que vem de punho cerrado. A saia da Carolina ardeu no meio do mato. A história da Carolina que ela adora deste fato. Sou Maria Carolina. Planos para vocês, nasci do amor antigo do Kiki da Inês. Tu querias jogar com riso toda a minha insensatez, que é por ter crias comigo e agora conto com três. A saia da Carolina nunca aqui teve um cabido. Eu ando bem calçada, vai perguntar ao David. Debaixo do meu hoodie não gosto de dar nas vistas, cancela as minhas entrevistas. Eu tenho sardas espalhadas como grãos de areia. Pedem-me uma canção, eu tenho uma mão cheia. Avisa o lagarto que eu esmago com o pé. Não há tempo para rastejos em terra de jacaré. Não há tempo para bocejos quando o dia me chama. Eu vivo de fé, há quem vive de fama. A saia não é de ninguém. Carolina, oi, oi, Carolina. Oh, ai, meu bem, cuidado com a Carolina.
Retomamos neste programa Terras de Pão, Gentes de Paz, a informação municipal. A Câmara Municipal de Vidigueira informa que no âmbito da profilaxia da raiva e outras zoonoses vai decorrer em todas as localidades do concelho, entre 18 de agosto e 8 de setembro, uma campanha de vacinação antirrábica. Em Vidigueira inicia já amanhã, 18 de agosto, pelas 8 horas, nos estaleiros da Câmara Municipal. Em Selmes, no dia 19 de agosto, às 8 horas, no ocasião da Junta de Freguesia, Pedrógão do Alentejo, 21 de agosto, 8 horas, lavadouros, Vila de Frades, 22 de agosto, 18 horas, casão da Junta de Freguesia, Alcaria da Serra, 23 de agosto, 18 horas, casão da Junta de Freguesia, Marmelar, 24 de agosto, 18 horas, na escola, Vidigueira, 6 de setembro, 8 horas, estaleiro da Câmara Municipal, Selmes, 7 de setembro, 18 horas, casão da Junta de Freguesia e Pedrógão do Alentejo, 8 de setembro, 18 horas, nos lavadouros. Para além dos prazos indicados, a vacinação antirrábica e marcação com transponder registro no Sistema de Informação de Animais de Companhia poderão ser efetuados mediante a cobrança dos mesmos montantes aplicados nas concentrações nos últimos sábados de cada mês no estaleiro da Câmara Municipal de Vidigueira, das 8 às 9 horas. A Câmara Municipal de Vidigueira informa que a empresa Águas Públicas do Alentejo está a proceder à substituição do caudalímetro de faturação no reservatório de Pedrógão do Alentejo, prevendo-se a interrupção do abastecimento de água nesta localidade hoje, quinta-feira, entre as 9h30 e as 12h30. A Câmara Municipal de Vidigueira vai organizar a Semana Gastronómica à Roda do Gaspacho e de outros comeiros de verão entre 23 e 27 de agosto, com a participação de restaurantes locais. Participe neste evento gastronómico e experiencie uma viagem sensorial através de sabores e aromas que preservam uma herança gastronómica do concelho de Vidigueira. Descubra pratos de histórias e tradições. Entre, prove e celebre connosco a identidade gastronómica deste território. Pode consultar as ementas dos restaurantes aderentes na página de internet da Câmara Municipal de Vidigueira. Mais informações no Centro do Património e Turismo de Vidigueira. Durante os meses de agosto e setembro, o município de Vidigueira apresenta o programa Vinhas e Vindimas com várias propostas enoturísticas. Vidigueira esteve desde sempre ligada à vinha e à produção de vinho, que hoje continuam a ser uma das suas riquezas económicas e culturais. Esta região vitivinícola apresenta características favoráveis aos bons néctares e a variedade de castas contribui para uma diversidade de aromas e sabores. Vidigueira é terra de vinhos famosos e o seu enoturismo ganha expressão no contexto nacional e internacional, com projetos de valorização e promoção do vinho enquanto património cultural e programas de fazer crescer vinho na boca. Explore a beleza natural da região, participe nas vindimas, ouça o cantar destas gentes e aprecie da gastronomia local acompanhada de vinhos de excelência. Prepare-se para esta jornada memorável, mergulhando na cultura vitivinícola que proporciona experiências imersivas únicas e de grande autenticidade cultural. Deixe-se envolver pela tradição, sabores e aromas deste território. Venha fazer parte da história das vindimas de Vidigueira, onde o tempo se vive. Pode consultar o programa Vinhas e Vindimas na página de internet da Câmara Municipal de Vidigueira, com todas as propostas dos produtores de enoturismo aderentes. A Câmara Municipal de Vidigueira, no âmbito deste programa Vinhas e Vindimas, está a promover um passatempo na rede social Facebook até 30 de setembro, com a atribuição de garrafas de vinhos dos produtores aderentes do programa Vinhas e Vindimas, como a Adega Cooperativa Vidigueira Cuba e Alvito, a Adega José Galante, Gerações da Talha, Herdade Grande, Herdade do Sobroso, Honrado Vineyards, LCPS, Riba Freixo Wines, Quinta do Paral e Quinta do Quetzal. Para participar neste passatempo, cada concorrente deverá comentar na publicação original do passatempo uma frase ou texto sobre a experiência de participação neste programa Vinhas e Vindimas e associar uma fotografia a retratar a mesma. Pode consultar as normas de participação deste passatempo na página de internet da Câmara Municipal de Vidigueira. Deixamos uma última sugestão. No Museu Municipal de Vidigueira pode visitar a exposição Arqueologia nos Novos Caminhos da Água. A mostra contempla uma importante coleção de vestígios arqueológicos encontrados pelas equipas de escavação no território do Alqueva durante mais de 20 anos, nos quais foram inventariados milhares de elementos patrimoniais de inestimável valor local e Nacional. As entradas são livres no horário de terça à sexta-feira, 9h30, 12h30, 14h17 e ao fim de semana, das 10 às 13 e das 14 às 17. E é com esta última sugestão que terminamos mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa de informação da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, que regressa, como habitualmente, na próxima quinta-feira, entre as 11 e o meio-dia. Até lá, fique bem e tenha um bom resto de dia.